2013 foi um ano de muitas incertezas e de incoerências políticas, elevando a insegurança social e económica dos guineenses ao mais alto nível. Os factos falam por si.
A detenção do Bubo Nachute não só aconteceu em território nacional.
Fernando Vaz, porta-voz do governo guineense sobre a detenção do antigo chefe de Estado-Maior da Armada guineense, José Américo Bubo Nachute, por parte das autoridades norte-americanas, uma detenção que abriu o ano com implicações diplomáticas e políticas a preço muito alto para a Guiné-Bissau, que para justificar a sua desarticulação escolheu um bode expiatório.
Foi comprovadamente realizada por agentes policiais cabo-verdianos que se encontravam dentro da referida embarcação estacionada perto da Ilha Doura.
E a retaliação, os serviços de informação e segurança detevem Bissau dois agentes da Polícia Nacional de Cabo Verde acusando-os de espionagem quando a praia afirmaram que os seus agentes acompanhavam para Bissau uma cidadã guineense presa, julgada e condenada por envolvimento no tráfico de droga. Inide Tavares Soares da Gama, na altura dada como morta pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, António Gay, veio ao público semanas depois, sob proteção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, para dizer que estava sã e salva.
Informo que estou viva e, graças a Deus, estou bem de saúde.
Era a ponta mais aguda na crise de relação entre Cabo Verde e as autoridades de transição na Guiné-Bissau, enquanto internamente se conhecia o desfecho do caso 21 de outubro de 2012, que envolvia Pansão Nkiamã e mais de 7 acusados. Acusados e condenados por terem atentado contra a segurança do Estado, traição à pátria, uso de armas e atentado contra um local fortificado, entenda-se o regimento de comandos em Bissau. Afinal, era um período de muita agitação militar, seguido de severos ataques do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, a diferentes personalidades e instituições nacionais e internacionais. No meio da atrapalhada, assistia-se o recalcamento da revolta social. Na altura, contavam-se 12 meses após o golpe militar e o país enfrentava e ainda enfrenta uma das mais expressivas crises sociais e económicas da sua história.
Para mim, a situação é péssima.
Assim é que os guineenses olharam um ano após o golpe Estado de 12 de abril de 2012, enquanto os professores observavam a greve no setor do ensino guineense. Reivindicações quase intermináveis durante todo o ano. 2013 ficou assinalado com o falecimento do ex-presidente interino, Henrique Pereira Rosa, que liderou o país entre 2003 e 2005. Na altura, a situação política estava efervescente. O governo foi remodelado e configurou-se diferente. E agora chama-se governo de inclusão. A dinâmica centrava na correria às eleições. O juiz-conselheiro Augusto Mendes assumia a presidência da Comissão Nacional de Eleições, enquanto o presidente de transição, Manuel Sirifo Nhamalho, indicava 24 de novembro como data de ida às urnas. O cenário era tão reconfortante que o representante do secretário-geral das Nações Unidas prometia que Ban Ki-moon visitaria a Guiné-Bissau se as eleições corressem bem. Era o início da visibilidade e ofensiva diplomática de Timor-Leste à Guiné-Bissau. Foi então instalada na capital guineense a Agência de Cooperação Timorense, seguida da visita do primeiro-ministro do Timor e prémio Nobel de Paz, Xanana Guzmão. Uma visita que culminou na assinatura de um compromisso pela paz assinado pelas forças vivas do país. No dia em que Bissau foi assolada pela violência derivada de informação sobre alegadas tentativas de raptos de crianças. Consequência, um cidadão nigeriano foi morto. Goodluck Jonathan visitou então a Guiné-Bissau. Uma visita de algumas horas, durante a qual prometera mais presença e apoio nigeriano ao país. Com o porta-voz das Forças Armadas, Daba Nawalna reportou o discurso do chefe de Estado-Maior na reunião anterior com oficiais militares, no qual teceu severas advertências quanto às probabilidades de promiscuidade entre elementos militares e os políticos durante o período eleitoral.
Disse que as Forças Armadas da Guiné-Bissau desta vez serão bastante implacáveis com os militares que se misturam com políticos. Se isso acontecer e alguém for apanhado na malha dessa brincadeira da barganha com os políticos, esse indivíduo será sancionado de acordo com aquilo que a lei prevê.
Era o porta-voz das Forças Armadas guineenses, o Brigadeiro-General Daba Nawalna, o rosto mais conhecido do golpe militar de 12 de abril de 2012. Cujos autores tentaram fazer passar no ano que agora termina a lei da amnistia no Parlamento. Uma proposta lei reprovada pelos deputados e assim saudada pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Este chumbo da amnistia no Parlamento é um não contra a impunidade.
Luís Jorge Martins, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, uma organização que promoveu e realizou a Conferência Internacional Sociedade Civil contra a Impunidade. Evento marcado com a publicação do estudo intitulado 40 anos de impunidade na Guiné-Bissau. Com a nova data de eleições, 16 de março de 2014, oficializado pelo presidente de transição, mediante um decreto presidencial, o governo, através do Ministério da Administração Territorial, iniciava o tão morroso e controverso processo do recenseamento eleitoral. Mas antes, numa atmosfera de muita insegurança, contava-se mais uma vítima das denominadas máscaras negras na Guiné-Bissau. Orlando Viegas, ministro dos Transportes e das Telecomunicações, foi severamente espancado na sua residência para semanas depois dos serviços de informação e segurança SIS deter a ex-ministra da Presidência do Conselho de Ministros do governo de Carlos Gomes Júnior, deposto a 12 de abril de 2012, Maria Adia Tujalona Ndigna, posta em liberdade no dia seguinte. Não se podia falar de 2013 sem lembrar do caso dos 74 cidadãos sírios com passaportes turcos que partiram de Bissau para Lisboa num voo da TAP, disputando uma crise diplomática entre autoridades de transição e o governo português. Em consequência, no espaço de uma semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Fernando Delfim da Silva, pediu demissão. E o ministro do Interior, António Sukanchama, colocou seu cargo à disposição. Isto quando decorria a greve geral na função pública. O impacto da paralisação era logo visível e sentido nas primeiras horas. Bissau era uma cidade sem vida. Enfim, para os guineenses, 2013 foi, sem dúvidas, um ano muito agitado e de nervosismo social, económico e político. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.